Olá, eu sou Elton Carvalho e você está ouvindo o podcast UniSociesc na Expo Gestão 2019. Eu estou aqui ao lado do Paulão, que as pessoas se acostumaram a chamar de Paulão do vôlei. Por motivos óbvios, né, Paulão? Porque você tem uma história riquíssima no vôlei, campeão olímpico em 92 em Barcelona, que palestrou aqui pra gente num dos workshops aqui da Expo Gestão 2019. Eu queria que você contasse um pouco do que foi esse papo com o pessoal que esteve presente lá na sua palestra, trazendo um pouco da tua experiência dentro do esporte nacional.
Legal, prazer estar com vocês. Primeiramente, esse fantasma que o pessoal acha que atletas de alta performance fazem coisas mirabolantes e coisas diferentes. O que eu gosto de falar e falei foi justamente que a gente pode aplicar toda a tecnologia, toda a montagem de grandes equipes, estruturas físicas espetaculares, mas nunca se esqueçam desse investimento humano, né? Uma equipe não é mais do que isso, quer dizer, o que cada um faz de melhor. E esse melhor pode ser tanto a parte pessoal, quanto a parte emocional, quanto a parte de um extra. Esse processo, ele só muda a quadra. Os ambientes somos nós que criamos, os objetivos e as metas nós que alcançamos. Uma equipe bem desenvolvida emocionalmente, ela tem muito mais poder do que uma equipe só exclusivamente técnica. Então, se você vai contratar um processo de equipe, não se preocupe só em contratar os melhores currículos, os melhores números. É importante, nos dá moral, nos dá reconhecimento, mas o dia a dia mostra realmente quem somos, né? Então, foi falado, e é o que eu acredito, o que eu aplico nos meus projetos, nas minhas equipes que trabalho, é justamente isso, né? Esse investimento emocional e tirar o melhor proveito possível dessa qualidade que cada um tem.
Você falou ali que só muda a quadra, né? Basicamente, então, nas outras modalidades está seguindo esse mesmo processo, mas você acredita que o voleibol, por tudo que ele já conseguiu de conquistas nos últimos anos, né? Especialmente agora na década de 2000, 2010, agora também nessa década com o Ouro Olímpico no Rio de Janeiro, ele estava um pouco à frente das demais modalidades no país?
Cara, se eu te disser que o voleibol é a primeira modalidade no país, a pessoa vai dizer, não, isso é futebol. Futebol está em um outro nível, né? Então, o voleibol ele se tornou uma referência não só brasileira, mas mundial, porque muitos países perguntam como é que um time de voleibol tem Giba, tem Murilo, com 1,95 m e são melhores do mundo, né? Como é que tem levantadores mais baixinhos como o Willian, com 1,90 m no máximo, nem isso, 1,87 m, consegue fazer o que fazem. É justamente isso, quer dizer, eu acho que o voleibol ele se tornou uma referência porque ele vem há algum tempo já trabalhando com uma série de detalhes, né? Nós nunca esquecemos o fator humano da equipe que trabalha com os times, né? Por exemplo, o que foi feito na conquista de Barcelona foi uma série de pequenas coisas antes de entrar na quadra.
Eu até ia te perguntar isso. Mudou muito de lá para cá?
Tecnicamente, sim. Emocionalmente, não. Né? Em algumas modalidades que o pessoal já brinca, nós tivemos um grande boom e não continuou. Não continuou porque os caras ficaram muito preocupados em fazer ginásios maravilhosos, botar o melhor tênis, pegar a melhor raquete, pegar a melhor bola, melhor rede, e esqueceram que quem veste o tênis, quem empunha a raquete, quem arremessa a bola, quem saca, quem passa uma bola, são atletas, são seres humanos, são pessoas, são pais, são mães, são filhos, que necessitam também de muito carinho, de muita atenção, de muito respeito. Então eu acho que a diferenciação do voleibol para as equipes que tiveram sucesso, né, pode colocar hoje qualquer técnico vitorioso no mundo inteiro. Acho que nenhum consegue fazer o que Bernardinho e Zé Roberto fizeram. Então são referências. E eu passei por isso. Eu tive o Zé Roberto como uma referência, tenho o Zé Roberto como referência de técnico e de pessoa, como técnico que trabalha em equipe. E essa é a diferença que entre as linhas não tem como você simplesmente escrever, eu vou jogar, eu vou dirigir o time de Florianópolis, vai ser assim, 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 assado. E aí tu vai te deparar com Florianópolis, é uma cidade que tem praia, que tem festa, que tem sol, não pode ir pra praia, não pode ir pra festa, não pode pegar sol. Acabou, os caras vão ficar putos, os caras vão ficar chateados, os caras vão ficar irritados, você acaba de ter uma equipe que não vai ser vitoriosa. Então, com seu ambiente, no seu propósito de trabalho, tirar o máximo possível, né? Um dos pontos que eu gosto de frisar sempre, falei, foi, você pega um atleta, um funcionário dormindo. Aí o chefe diz, pode mandar embora, você é um vagabundo, sem vergonha, vai dormindo no serviço. Só que ele ficou ontem até as 11 horas da noite trabalhando, fazendo hora extra. Chegou em casa, a filha estava com um febrão de 41, muito preocupado, levou para o hospital e passou a noite inteira no hospital com a filha. Voltou e veio trabalhar na hora certa. Isso o chefe não quis saber. Esse cara acaba de destruir a equipe, porque todos os outros parceiros e funcionários viram isso e simplesmente vão tirar o pé da acelerada, não vão vestir a camisa. E se ele chamou o cara e disse o seguinte, pô, tá, o que que tá precisando, o que que aconteceu, entendeu o que aconteceu, ele ganhou um cara e esse cara vai vir domingo de manhã cedo trabalhar se o cara convidar. E o cara comprou a ideia, o cara teve respeito pelo chefe. Então, isso aconteceu muito no voleibol. Então, o voleibol se tornou uma referência porque a gente entendeu antes de chegar na quadra. A quadra foi simplesmente só o resultado do que vem acontecendo até hoje com o voleibol.
Para a gente fechar o bate-papo aqui, e muito nisso do que você falou, então qual que é hoje, se a gente pudesse calcular, é óbvio que isso é difícil mensurar, mas se a gente pudesse dizer assim, quanto que é da técnica, quanto que é da preparação fora da quadra e da questão psicológica, você consegue me dizer como é que a gente chega nessa conta assim para ter uma equipe vitoriosa?
Ah, realmente é difícil de mensurar, por quê? Porque nós viemos de muitos e muitos anos já sendo vitoriosos no voleibol. E aí tu criou um hábito, e esse hábito se torna repetitivo. E ele se torna repetitivo, ele se torna não banal, mas simples.
Sim.
Né? Então eu posso contar uma coisa que seja muito simples para vocês todos aqui, vamos fazer um comparativo, mas não um comparativo com outra modalidade esportiva, não vou citar uma modalidade, mas o voleibol cita alguns exemplos com outra modalidade. Eu quero dizer, pô, mas isso é sensacional, e para o voleibol é uma coisa natural de acontecer. Então, mensurar isso é difícil, né? Porque você não está mensurando simplesmente o resultado final, a bola no chão. Você está mensurando toda uma atitude, um comprometimento de um profissional, de um atleta. E é isso que o voleibol conseguiu, esse expertise de entender que uma vitória se consegue antes do treinamento, se consegue antes do dia a dia. Você passar 7, 8 meses defendendo uma seleção, e digno da nossa época, né? E de a cada 60 dias voltar para casa, passar um final de semana e voltar novamente para treinamento, chega um ponto e fala, meu Deus do céu, eu não quero isso aqui na minha vida. Eu quero curtir minha vida, namorar, eu quero ir para fazenda, eu quero fazer festa, eu quero passear de barco, eu quero... Só que tem um resultado positivo, né? Então são vários e vários detalhes. Mas te digo o quê? Eu ainda acho que, por exemplo, o técnico, ele é super importante no treinamento. Na quadra, no ar do jogo, ele pode atrapalhar. Se ele não se meter demais, ele atrapalha. Uma equipe, uma equipe bem montada, digo bem montada o seguinte, as peças no lugar certo. Eu posso te falar o seguinte, Barcelona, Marcelo, Negrão, Carlão, Tandy, Giovanni, eu, né, Maurício. Cada um, gaúcho, eu sou gaúcho, Carlão do Acre, Marcelo Negrão do Recife, Maurício de Campinas, Tandy do Rio, Giovanni de Juiz de Fora. Culturas diferentes, famílias extremamente diferentes. Mas um técnico que fazia oração junto. Quando nós comíamos na Vila Olímpica, comia todo mundo uniformizado na mesma hora. Saímos na mesma hora. Não tinha embelezamento de quem era titular, quem era reserva. Todo mundo era super importante. Tanto que, nos intervalos de sete, alguns reservas vinham e davam dicas importantes. Isso sim é uma equipe, né? E a gente conseguiu esse timing. Isso deu certo, veio dando certo. Tanto que a gente só perdeu 3 sets. Então, a minha resposta é muito complexa para te dizer que índice a gente vai alcançar, mas eu ainda acredito que o bom senso de um líder é saber tirar proveito no máximo possível quando um atleta ou uma atleta está num dias piores, entendeu? Um afastamento de um treinamento pode ser tão mais importante que ele ficar treinando emburrado, chateado, preocupado com a família. Então é isso, eu acho que essa sensibilidade nós não podemos perder nunca, por mais que a gente chegue em tecnologias digitais, hologramas e tudo mais, existe um coração pulsando atrás de cada ação, de cada projeto.
Legal, Paulo. Obrigado por participar aqui do podcast da Unisociesc.
Valeu, grande abraço.
Ouça os outros podcasts dessa cobertura disponíveis aqui no Spotify da Unisociesc. Até mais.